Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelizar com Jéssica Leite. Mais um programa oficial da RBE. Jéssica Leite.
Boa noite, queridos amigos, ouvintes e espectadores da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui em mais uma noite, dando início a mais um programa. E na nossa divulgação, né, só teríamos dois convidados, mas como nada é por acaso, temos aqui também o Fernando, que é esposo da Patrícia, e eles são do Lar Francisco de Assis, e conosco o Fellini, que é autor do livro Autismo, um transtorno espiritual, que em breve nós teremos o lançamento, e eu espero poder contar com a sua presença aqui novamente para a gente falar sobre a construção dessa obra. Vai ser um bate-papo muito legal, tenho certeza disso. E hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e o nosso tema não poderia ser outro, né? A inclusão. E a gente fala, né, tanto sobre a evangelização para todos, né? E a gente precisa falar mais sobre a inclusão, sobre como acolher, né, as crianças que são diferentes, né, mas que estão na jornada evolutiva e precisam receber, né, toda a instrução também. E para a gente abrir esse bate-papo, eu vou começar com a pergunta, né, o que é o transtorno do espectro autista?
Boa noite, Jéssica. Muito obrigado pelo convite. É motivo de muita alegria e satisfação estar hoje aqui no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Neuzinha, que está aqui conosco. E boa noite, Márcio, também. E aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. E além de ser o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, também é o dia que para nós espíritas tem muita significância, que é o dia do nascimento de Chico Xavier.
Bem lembrado, isso mesmo.
Não sei se foi coincidência, se no mesmo dia, mas é um motivo de alegria para todos
nós. Com certeza.
Então, respondendo aí ao questionamento da Jéssica, o que seria o transtorno do espectro autista? Transtorno porque é um conjunto de sintomas que a gente não sabe a causa, que a gente desconhece a causa, pelo menos as físicas, né? Espectro, porque é amplo. Eu costumo dar aquele exemplo da caixinha de lápis de cor de 72 cores, né? Começa com branco, branco gelo, branco neve, e assim vai até o preto. E cada cor, cada matiz ali se enquadra num tipo de autismo. E é tudo autista, tá? Então, é um transtorno global do neurodesenvolvimento. O que é isso? A criança autista, ela não se desenvolve da mesma maneira. O cérebro da criança autista não se desenvolve da mesma maneira das crianças chamadas típicas. E tem como características o déficit de interação social, né, que a criança autista, ela não se importa, não que não se importa, mas ela não interage com outras crianças. A criança está brincando, ela não vai, ela fica sozinha, ela tem déficit de comunicação também, tá? Muitas vezes é não verbal, ela não consegue se expressar ou se expressa numa linguagem muito restrita, muito pobre ou muito repetitiva, tá? E se enquadra também de padrões repetitivos e restritos de comportamento. Repetitivos a gente pode chamar as estereotipias, aqueles flapzinhos, mexe com a mão, mão na boca, fica balançando o corpinho para frente e para trás, e os comportamentos restritos, mais rígidos, né? A mesma roupa, o mesmo prato, os mesmos talheres, o que muda ali, ela já fica um pouquinho desorganizada. O autismo hoje atinge 5 meninos para cada menina, ou seja, a incidência é bem maior em meninos. E a prevalência, o número de autismo vem crescendo a cada ano. Na década de 70, era 1 para cada 10, 15 mil. E a partir de 2000, quando o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, CDC, começou a monitorar, tivemos em 2001 um autista para cada 250 nascimentos. 10 anos depois, foram um autista para cada 110 nascimentos. 10 anos depois, em 2020, um autista para cada 54 nascimentos. E hoje, com os últimos dados de 2023, é um autista para cada 36 nascimentos. Ou seja, o número vem crescendo a cada ano.
Sim.
A cientista Stephanie Seneff, né, do Instituto de Massachusetts, em 2014 ela previu, se continuar esse crescimento, em 2025 teríamos a cada 2 nascimentos autistas, ou seja, um por um. Claro que vamos chegar em 2025 e não vamos ter esse número, mas os números estão crescendo. Né?
E mais do que nunca devemos nos preparar, né, para recebermos essas crianças e esses Sim. jovens, né? É um ponto muito importante que eu esqueci de mencionar, que todos aqui têm conhecimento de causa, né? Todos têm, o Felini tem um filho,
o Arthur,
né? O Arthur.
É, com 12 anos, vai fazer 13, Isso. e é o nível 2, né? O moderado. Isso.
E a Patrícia e o Fernando também são pais, né, de 2 crianças que têm autismo e são evangelizadores também, né? E na evangelização deles tem várias crianças também que têm TEA. E eu queria saber que dentro disso que o Felini pontuou, o número vem crescendo, né? A gente vem vendo isso. O que antes eu acho que era tratado como... esconde, né? Não mostra para ninguém, né, que o nosso filho é assim, diferente. Hoje em dia, graças à informação, óbvio que ainda existe muito estigma, muito preconceito, mas hoje eu vejo que as pessoas estão cada vez mais se informando, né, se instruindo, os pais, né, e educadores e evangelizadores, né? E existem muitas pessoas que deixam de frequentar a casa espírita pela falta, a gente estava conversando aqui em off, né, sobre isso, pela falta de preparo, né, para atender às necessidades. A gente pontuou no programa passado sobre a questão de acessibilidade também, né, para as pessoas que são cegas, pessoas surdas, pessoas cadeirantes, né, que também fazem parte dessa, que devem ser incluídas. Mas hoje, como o nosso foco é o autismo, a gente vai falar sobre ele, né? Então, no que diz respeito à inclusão, vocês acham que a gente está em débito, né? Como que é necessário fazer para a gente acolher essas pessoas e essas crianças, principalmente?
Primeiro, boa noite.
Boa noite.
Obrigada pelo convite. Nós ficamos felizes aqui com o convite e por estar aqui. E sim, achamos que a Casa Espírita está em débito disso. A gente tem que correr atrás de conhecer mais sobre o assunto. E a Casa Espírita, ela é um pronto-socorro de almas. Então, ela precisa acolher a todos, independente do espectro.
Joia. E para você, Felini, qual a sua visão sobre isso?
Eu concordo com a Patrícia. As Casas Espíritas estão num movimento muito tímido. Uhum. Ainda com relação ao autismo
Sim.
e com relação às pessoas em deficiência em geral, né? Primeiro, a gente precisa saber o que é inclusão, afinal. Uhum. A gente começar a tratar a inclusão. Será que inclusão é só receber as crianças com autismo?
Uhum. Né? Sim. Como que a evangelização em si ela pode ser mais inclusiva, Patrícia? Vocês que já trabalham nessa área aí, já têm uma experiência, como é que ela pode ser mais inclusiva?
Em nossa casa, a gente tem cerca de 83 crianças e jovens inscritos. A gente faz uma inscrição antecipadamente. E dessas 83, 19 estão no espectro, de diversos níveis de suporte. Eu elenquei 5 passos, mais ou menos, porque a inclusão, como falou o Felini, a gente tem que abranger é muita coisa.
Uhum.
E aí, desses 5, a gente já vai estar iniciando. Vamos dizer assim.
Uhum.
O evangelizador, ele precisa compreender que a criança é única. E conhecer a criança. Estar olhando para ela, atento a ela.
Uhum.
Esse é um passo. O outro é o estudo. Em nossa casa, a gente faz um estudo preparatório. Antes da evangelização, a gente separa 30 minutos para a gente estudar. Hoje, a gente está estudando o livro Sublime Sementeira, mas a gente já estudou a evangelização no Mais Além, o Moldando o Pensamento, de Miramês. Depois da evangelização, aí tem os passes. E no final, a gente se reúne todos os evangelizadores numa sala. E aí a gente começa. Como foi a aula? Turma tal, turma do jardim. Como foi a aula? Uhum. Quantas crianças foram? Quais crianças foram? A criança que estava com autista ficou agitada? Você acha que as crianças compreenderam o assunto que você deu? Uhum. Você usou música? Ela se comportou como com essa música? A música agitada ou música calma? Uhum. E quais foram os recursos que você utilizou? Você acha que surtiu efeito na criança? Uhum. Essa criança, eu preciso, como coordenadora, conversar com o pai ou com a mãe para chamar mais para junto? Então, toda essa conversa, a gente conversa turma por turma com cada evangelizador. E aí vira, cada um conversa um pouquinho, coloca seu ponto de vista e a gente chega a um denominador comum. O próximo passo é o diálogo com os pais. Muitas vezes eu trago os pais para que eles assistam a aula. Como é para eles observarem sua criança, né, no espectro, durante a sala, e ajudar também. Uhum. A outra é a capacitação do evangelizador. A gente tem, na federação já teve curso de inclusão, estamos num curso de inclusão online pela Federação Brasileira, que está sendo, que está agora, e tem as adaptações. Tem diversas. Eu trouxe uma.
Pode
que
ficar
são
à
esses
vontade.
Tipos de bolinha. Uhum. A gente sabe que crianças no espectro, elas têm uma ansiedade muito grande. Não só tem o espectro, mas tem as outras comorbidades. Uhum. Então, tem a bolinha para ficar apertando, que não é só uma bolinha. Se ela jogar essa bolinha, como ela é leve, ela não vai machucar ninguém. É. Ela vai escolher a carinha. A gente tem um quadro de rotina que diz como é que vai ser a aula para ela visualizar e saber, olha, agora é a aula, é a hora da atividade. Uhum. Então, depois da atividade vai ter o lanche, dependendo da idade, vai ter a prece, o seu pai, a sua mãe vai chegar, então não precisa ficar ansioso para com os pais. A gente tem os auxiliares de sala, que os auxiliares tanto pode ser o evangelizador, pode ser os pais, um dos pais, que a gente tem caso assim, e pode ser uma criança ou um jovem.
Ah, que legal!
A gente tem uma criança incrível, assim. Ela fixou em uma outra criança na sala e se agarrou, abraçou. É difícil o autista abraçar. Mas essa gostou do abraço. E a outra criança acolheu, a gente explica para ela, tá tudo bem para você ficar abraçada? Tá, tá tudo bem, tia, eu gosto de ajudar, eu quero ajudar, tô ajudando você. Tá, tá, então fica aí. E aí, o auxiliar, a gente amplia essa visão. Ah, preciso de um evangelizador para estar auxiliando na sala. Não. Se o evangelizador mesmo conduzir na sala de aula e conscientizar as crianças e os pais, a adaptação vem, o auxiliar vem.
E o caso da Michelle, né, a esposa do Fellini, que está sempre aqui também no programa, foi mais ou menos assim, né? Ela começou a frequentar a evangelização com o Arthur.
Isso.
Né, e acabou se tornando evangeladora.
A gente chama muito
foi
assim.
Foi um processo natural, né?
Porque foi um processo
com ele,
natural.
Porque eu acompanhava e naturalmente
fui. Chamei meu marido assim.
E uma coisa muito bonita que o Fernando falou, que eu gostaria muito que ele reproduzisse aqui, né? Sobre essa questão do... que a gente estava falando, né? Que existe essa, pelo menos, é uma dificuldade que a gente tem aqui em nossa casa, né, de termos os trabalhadores na área da evangelização, né? Sempre acaba, a gente acaba perdendo um ou outro e aí tem que juntar a turminha. Então, já temos essa dificuldade, né? E aí, quando a gente se depara com casos tão específicos, né? Eu queria muito que você falasse sobre aquela sua fala, né? Da questão do sentimento, né? Como que... sobre essa responsabilidade, né? Como que ela deve vir? É a questão do tem o preparo, mas tem um algo a mais ali também, né?
Boa noite. Fazer dar uma boa noite a Ananda, a Júlia e todos que estão assistindo, já mandaram aí
oi,
mãe e pai.
Também está assistindo a gente.
As nossas crianças estão em casa. E é uma preocupação diferente que o evangelizador deve ter do professor convencional. O evangelizador, muito mais do que para ensinar o conhecimento em si, ele deve ensinar o sentimento, ele deve ensinar a criança a amar. Esse ensinamento começa pela acolhida. Então, mais do que estar preocupado em terminar seu plano de aula, é transmitir amor para aquela criança que chegue, mesmo aquela criança que não consiga verbalizar, porque ela vai sentir através dessa interação. Então, o evangelizador... não seja tão necessário para uma criança de espectro ou a criança típica, ela deve sentir acolhida. Por isso que a Patrícia falou dos passos, o primeiro passo da evangelização em si é acolher as crianças, não é chegar, olha, vamos fazer a prece para o conteúdo, vamos, né, algo mecânico. Em primeiro lugar, é procurar saber como foi a semana da criança, procurar saber como que ela está, como foi a relação com os pais, com os coleguinhas, saber os sentimentos que estão naquele coração, naquela mente, naquele dia de aula. E aí vai trabalhando os temas com aquilo que foi colhendo. Então, vai com a música para acalmar os sentimentos, vai na prece, já mais propício a receber, inicia os conteúdos. Se alguma coisa, se alguma interação se faz necessário, se a criança ou a jovem demonstra a necessidade de saber algo que está lhe incomodando. Se for uma criança autista ou um jovem autista, a gente sabe, ele só vai mudar o foco quando esclarecer. Então, não adianta a gente... Não, depois a gente responde. Ou, não, deixa eu terminar a aula. Uhum. A gente tem que, sabe, acolher aquela dúvida e buscar esclarecer, pelo menos dar uma satisfação para aquela criança, para aquele jovem, para que ele possa seguir adiante, ele possa virar aquele conteúdo. A gente lembra, teve um caso que eu fui substituir um evangelizador em uma sala e um jovem autista fez uma pergunta. Aí uma colega, não tinha a ver com o assunto, e uma colega da turma deles, meu filho, de novo você perguntou isso, já é a terceira vez, todo mundo que chega você pergunta, ninguém respondeu, não vai mudar não. Ele falou, calma, alguma resposta tem que sair. Então vamos começar pelo dicionário. A gente pegou o dicionário, leu a definição do dicionário, depois foi trazendo para o espiritismo e foi interrelacionando. Aí, quando terminou, ele, eu nunca tinha pensado assim. E seguiu. E se interagiu. Seguiu em frente, nunca mais perguntou sobre essa situação, porque ele quer uma resposta. É algo que a gente faz diferente numa reunião de adulto ou na reunião de jovens mais típicos, que o espiritismo não traz respostas prontas. Kardec ensinou através de perguntas, então foi a construção de cada um pelos seus conhecimentos, pela sua vivência, mas para o jovem que vem do espectro, agora o jovem que tem o pensamento, ele precisa também de um norte.
É, isso daí que você está falando, eu não sei se vocês já viram, né, nas redes sociais aí, o Ricardo, vocês já ouviram falar do Ricardo? Acho que não, né?
Não.
Ele é um homem já adulto, ele deve ter seus 40 anos, mais ou menos, e ele tá estourado na internet, ele é autista, e até recentemente eu assisti a entrevista com a mãe dele, e ele tudo dele é assim, mãe, eu posso assistir tal coisa? Mãe, eu posso... eu não quero falar com... Eu não quero não trabalhar. Por que que eu tenho que falar com fulano? Ela é muito chata. Então, ele... A conversa dele é sempre nas perguntas. E aí dela, se ela não responder a rotina ali dele, né? Ele, você vai me levar para o Pilates de tal hora? Então, assim, até durante a entrevista que a mãe estava dando, ele ligou e ela fez um combinado, disse que se ela não chegasse para levá-lo no Pilates, ela levaria ele para tomar sorvete quando ele chegasse. Então, isso acalmou ali o ânimo dele, né? Mas tem muito isso também, essa paciência, né? De você entender que aquela é uma necessidade também, né? E diante disso, assim, considerando os diferentes níveis, né, do espectro, como que o evangelizador deve se preparar para poder entender, né? Primeiro, a gente sabe que tem as formações, mas de uma forma mais prática, assim, para vocês que estão no dia a dia, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, como que o evangelizador pode estar preparado para poder lidar, né, com essas diferenças?
Eu acho que ele tem que ter muito amor, paciência que vai conquistando, o estudo e a persistência. Porque, como você falou aí, é os combinados. E a gente como pai, não estou nem colocando como evangelizador, porque a gente acaba reproduzindo isso.
Mas as mães são as primeiras evangelizadoras, tá?
A gente acaba fazendo muitos combinados desse tipo. E são combinados curtos, assim. Curtos, eu digo, ou é isso ou é aquilo. Não é variar, de ter várias opções. 5 alternativas, 6. 2. Você vai ficar hoje. É assim ou assim? E deixar ele tomar a decisão também, porque precisa tomar consciência.
Autonomia, né? Também.
Para ir conquistando a autonomia. Mas, voltando, né? O evangelizador, quando ele vai... se ele conhecer a criança, ele vai se adaptar. Uhum. Porque até conquistar pelo hiperfoco, vai falar de Jesus. Nossa filha, um dos hiperfocos dela é Harry Potter. Uhum. E aí a gente faz esse...
mitologia, né? Mitologia grega, romana, egípcia. Então, para trazer Jesus, até para trazer até o desvirtuamento do cristianismo, temos que fazer as relações com a mitologia, porque elevaram Jesus a Deus, foi para concorrer com os Zeus, porque... Se Jesus não fosse filho de Deus, ele seria abaixo de Hércules, ele não poderia concorrer. Então, a gente tem que fazer esse contexto histórico todo, explicando, para que ela venha entender. Ela não aceita por aceitar. Ela precisa fazer contexto, precisa fazer razão, sentido. Aí é necessário que a gente entre no hiperfoco da criança, do jovem, e viaje junto com ele. Então, tem que pesquisar um pouquinho sobre os gostos, que eles têm, e trazer junto.
Cada criança é uma individualidade, né? E à medida que vai convivendo com a criança, o evangelizador vai tendo a sutileza de perceber o que a criança gosta. E eu gostei muito da fala da Patrícia, da dinâmica que eles utilizam, né? Porque isso é inclusão. Integrar é receber a criança, e a criança tem que se adaptar ao ambiente, que é o que a maioria das escolas fazem. Incluir, não. É a casa espírita que se adapta à criança, né? Como a Patrícia mencionou ali, prepara o material, faz a rotina, que a criança autista tem essa previsibilidade, ela gosta de saber o que vai acontecer.
Precisa
saber.
Reduz o volume da música.
Sim.
Evita interações que vai ter abraço, que vai ter o toque. Quando fizer, deixa opcional.
Sim. É tudo um passo de cada vez, né? Eu me lembro que o Arthur, hoje ele está menos rígido, mas ele era bem rígido. Aí, quando acordava, tinha agenda. Acordar, tomar café, ir na terapia, almoçar, ir na escola. E na escola tinha agenda o que ia acontecer. Aí volta e faz isso, faz aquilo. Se fugia daquele roteiro, ele já entrava em crise. Hoje está um pouquinho mais tranquilo. Mas a Patrícia falou, né, que a gente faz, tem um roteirozinho, e ele sabe o que vai acontecer. E isso acalma.
É, né? A previsibilidade.
A previsibilidade é a calma, criança.
E retomar ela, né? Olha... Vai chegar a hora do passe. Vai chegar a hora que seu papai e sua mamãe vai chegar. Então, ela vai saber exatamente em que momento do tempo está.
É. E saber também realçar as qualidades. Então, quando a gente identifica algo que aquela criança tem um aspecto positivo, é reforçar ele. É não ficar, não criticar o que não está dentro dos padrões,
sim,
mas realçar aquilo que ela tem a desenvolver. Então, se ela tem alguma habilidade a mais, ela levar ela, ela faz isso, ela desenha bem, ela interage, ela é um bom auxiliar, ela fica atento à situação. Então, trazer a criança para ser auxiliar, como ela fez, como já auxiliou, às vezes, uma criança que não parava quieta, que era agitada, que encrencava com todo mundo. Ao chegar ao ponto de virar auxiliar da tia, ele muda. É. Ele começa. Porque ele fica atento em todos, mas ele para de agir por si só. Sim. Ele age como auxiliar da tia. Sim. Então é importante realçar as qualidades que cada um traz.
Isso. E acho que é muito importante, né, a gente deixar muito claro, porque às vezes um monte de informação, né? Aí o evangelizador fica, meu Deus, e agora não tô preparado. E fica naquela angústia, né, de querer se ajustar, de querer o melhor, né, para as crianças, mas dentro assim do que a gente já vem conversando, né, é realmente o sentir a criança, não só as que são típicas, mas as que tem alguma, como é que eu posso falar, assim, de uma forma que tem o transtorno, atípica, né, que são atípicas, isso. Então, é realmente você olhar, né, olhar e perceber. E dentro desse olhar e perceber, como que a gente pode, né, passar para as outras crianças, como que a gente prepara essa turma para lidar também com essas diferenças?
A gente, antes de receber a criança, a gente conversa com todos em si, pergunta se a criança sabe o que é autismo, e aí de forma leve, explicando, até, olha, fulaninho, ele age desse jeito, ele precisa da bolinha para se acalmar, ele precisa do mordedor, que alguns autistas usam, mordedor, para poder acalmar sua ansiedade.
Precisa desenhar para poder focar no conteúdo, que precisa estar com o celular para poder ouvir o que está se passando, porque se ele não tiver algo mexendo, ele não consegue prestar atenção.
Uhum.
Tem uma ferramenta muito importante, que às vezes o evangelizador tem muito medo, né? De pegar o diferente, receber o diferente.
Isso.
E às vezes fala, o que é que eu faço? Ame. Quando não souber o que fazer, ame. Não tenho o que inventar. É acolher, é saber que ele é um filho de Deus, que tem experiência na terrestre, em alto aprimoramento. Nesta encarnação, ele está com algumas situações diferentes dos padrões normais, mas ele vai possibilitar um campo enorme na sua evolução. Então, ele está ali auxiliando os pais. Os pais estão aprendendo, sim, a ter paciência, estão aprendendo a se organizarem, estão aprendendo a ter desprendimento, sair das suas vaidades, do seu egoísmo, das suas situações pontuais, mas agindo por um terceiro. Então, nós pais, quando pegamos uma situação dessa de criança autista, estamos aprendendo efetivamente a agir como filhos de Deus. Santo Agostinho nos traz no Evangelho que ninguém recebe uma cruz que não pode suportar. A gente só não vence quando não quer, quando não tem vontade. Então, a cada lar que recebeu uma criança, ou então a cada evangelização que recebeu uma criança que precisa de algo especial, é porque ela tem condições de levar. Então, o primeiro passo numa casa espírita que receba alguma criança que precisa de algo especial é não dar as costas. É efetivamente acolher, abraçar. Quando não souber, chama a família junto. Minha turma é pequena, eu tenho poucos trabalhadores, eu não tenho um auxiliar de sala. Conversa com a mãe, conversa com o pai, vê quem tem mais foco, quem tem mais possibilidade de ficar na sala para auxiliar, isso, aquela criança. Até porque uma campanha permanente da FEB sempre foi família, aperta esse laço. Então, a criança que chega com alguma necessidade especial é para que a família se una mais. Então, a gente às vezes vê muitos lares desfeitos, um pai que não compreende a angústia da mãe de buscar os tratamentos. Às vezes a gente tem essa questão, não, está focando demais em terapia, está buscando demais essa situação, está deixando demais o resto. Então a gente tem que entender as coisas, as possibilidades que Deus nos deu. Então, como filhos de Deus, como participantes da criação, devemos receber nossas responsabilidades. Então, aquela casa, aquela família que recebeu uma criança que precisa de algo a mais, é que precisa que a gente tome consciência que necessitamos doar mais.
Sim.
E a família já viu uma situação tão difícil, né? A mãe sofre, o pai abandona, e cabe a gente fazer esse papel do acolhimento, do acolher. E sem falar o que as crianças típicas, ou ditas normais, estão ganhando com isso, né? Convivendo com as diferenças desde cedo, vão se tornar adultos de bem, né? Respeitando o próximo, se colocando no lugar do outro.
Aprendendo valores, né?
Aprendendo valores.
Diminui bullying, porque a criança que aprende a conviver com o diferente não vai estar zombando, não vai estar na escola juntando grupinhos.
Pelo contrário, né? Vai ser uma voz ali de repreensão.
Que não vai desmerecer quem quer que seja, vai saber que cada um tem a sua potencialidade. Então, aquela pessoa que tem uma dificuldade, não gosta de uma música, ou então tem dificuldade em focar, precisa desenhar, mas sabe desenhar bem. Aquela pessoa que tem uma certa limitação, mas pensa rápido, consegue responder rápido. Então, vai ver que cada um tem suas qualidades, seus defeitos, como os típicos e os atípicos.
Isso.
Só muda rótulos, mas todos nós somos filhos de Deus.
Um detalhe, né? Um mero detalhe.
E chega muita situação disso. De pais que eu não sei mais o que fazer com a criança. Eu já levei para terapia, a psicóloga disse, não tem nada. Já levei para não sei aonde, disse, não, é porque os pais são velhos, que não souberam educar. Não, é porque tomou muito remédio, deixou no celular, deixou na TV. E são situações que a gente vê que não é culpa dos pais, que não é porque os pais são velhos. Não
às
é.
Vezes a gente tem que acolher a família.
Também.
É. Não só a criança. Porque quando a gente ouve, chega a família, chega a criança para a gente, né, na evangelização. Mas a gente precisa ouvir a mãe, ouvir o pai, o que eles ouviram lá dos outros, dos médicos, dos terapeutas, porque
para entender como é que eles estão ali organizados. Né?
Interessante que nada é o acaso. A casa, ela, antes de receber qualquer criança nesse espectro, primeiro teve a evangelização de bebês.
Sim.
E na evangelização de bebês é fundamental o pai ou a mãe, ou os dois. Não se evangeliza só o bebê.
Sim.
É necessário ter um dos dois ou os dois.
Certo.
Então, até a primeira turma foi uma turma que teve sempre os casais. E nisso, hoje, alguns são evangelizadores, porque continuaram. Então, é necessário. A gente percebeu isso. Então, o primeiro passo da evangelização é a família, é o pai. Sim. E a mãe. Então, muitas das crianças que os pais não sabiam, não sei o que fazer, ele não se comporta, e na sala chegava repetindo os comportamentos da escola, ou o que faziam com a babá, ou o que faziam situações, quando a gente trazia junto o pai ou a mãe. Não, vai ficar na sala de aula. A criança mudava, a criança começava a sentir que era mais que os pais importavam também com ela. Algumas situações, a criança, ela sentia como que estava abandonada pelos pais. Que os pais levavam para terapia, levavam para o médico, mas não davam afeto, não conversavam, não estavam ali presentes para ouvir. Então, quando começava a trazer para a evangelização junto, o pai, a mãe, dividir o espaço, eles começavam a sentir mais. Alguns outros que já se agitavam mais para chamar a atenção do pai ou da mãe, ao trazer o pai e a mãe, ele, não, eu fico comportado, eu vou ficar quieto, eu vou ajudar. Meu pai pode ficar lá fora, se não comportar.
E isso é a criação do vínculo tão necessário que a gente sempre fala na evangelização dessa necessidade. Às vezes se acha assim, ah, vamos ter o vínculo. Eu já tenho um vínculo com meu filho porque eu fico o dia todo com ele. Mas ficar o dia todo com o filho, estar presente,
não é
falar de Jesus com o filho num almoço, num jantar, no café da manhã, enquanto está assistindo uma TV, fazer uma comparação, ver a natureza e falar de Jesus, esse é o vínculo que a família precisa ter, que a gente tenta resgatar.
A evangelização começa em casa, né?
Sim.
É o que eu falo muito quando faz palestra, é que um adolescente, uma criança, todos nós, quando estava escolhendo uma profissão, a gente começa a sonhar com ela, começa a assistir séries dela, começa a ver televisão, começa a pesquisar, a ter recortes, quando tem um profissional que a gente idealiza, a gente pega foto, faz posts, né, quando são artistas. E eu acho que o primeiro passo que devemos ter é ter o sonho de um dia ser cristão, efetivamente. Então, o que devemos trazer para a nossa casa de pequeno é começar a falar do Cristo, é começar a ouvir sobre o Cristo, escutar músicas que falem de Jesus, que falem dos seus discípulos, de tantos missionários que vieram à Terra em nome dele, é assistir programas que vão possibilitar essa reflexão, é trazer a boa arte, é querer, um dia, quando eu crescer, eu vou ser cristão. E nisso, é reproduzir essa nossa postura como adolescente. Não tínhamos, eu quero ser médico, eu quero ser juiz, eu quero ser policial. Aí começava a assistir as séries, né? Aí hoje a gente pode assistir The Shows, a gente pode assistir palestra.
É, inclusive, espírita. Quando eu compartilhei no grupo dos evangelizadores, até citaram a série. Eu assisti, eu percebi que tinha algo ali, né? Mas assim, ainda não avancei tanto para poder entender. Mas aí eu vi uma entrevista com o ator, que eles estão aqui, né? Estavam aqui no Brasil. E aí ele mencionou que é Mateus, não é isso?
Isso.
E aí ele falou que eles trouxeram o apóstolo, né, o discípulo, com o autismo. Porque dentro da descrição dele, né, na Bíblia, esse hiperfoco dele, né, com acho que era com números, né?
Sim, coletor de impostos.
Isso, e aí trouxeram essa característica, e quando eu coloquei, falaram, pontua. Então é uma série muito boa também, já na evangelização a gente já utilizou ela também, para trazer para as crianças.
Porque é um Jesus humano, um Jesus que abraça, um Jesus que dança, um Jesus que é como a gente.
É, tem
não
essa
é um Jesus
distante, né? Exatamente.
Que acolhe as diferenças, que isso. Aceita cada discípulo como é.
A potencialidade de cada um.
E eu estava vendo a explicação do diretor, porque o Mateus, né? O ator, ele realmente abraçou muito bem, né? Pastel.
Patel.
E ele mostrando, primeiro, o autista, ele tem um padrão diferente. Ele faz o que acha certo, independente das opiniões. Então, para alguém, naquela época, assumir a profissão de coletor de impostos como traidor do povo judeu, ele sabia que o imposto era devido, como disse Jesus, da César que é de César e a Deus que é de Deus. Então, ele estava ali cumprindo a sua função. Então, tinha grande possibilidade de efetivamente estar no espectro, porque ele estava cumprindo a função, independente da opinião alheia.
Sim.
E é uma característica importante. A busca de detalhes, a genealogia de Jesus, ele foi buscar detalhe a detalhe, e mesmo assim, nos fatos importantes, sabendo trazer até a mulher quando era mais destacada do que o homem, em cada uma das suas fases, na genealogia. Fez a obrigação de escrever a ouvir, detalhando, trazendo as informações mais fiel possível. Então, ele tinha essas características positivas que um autista tem. Então, pode ser incentivado do autista.
As potencialidades.
Né? E esse sentimento do dever cumprido, independente da opinião alheia, é algo dessa nova geração. Eu, outro dia, estava vendo uma entrevista de um pós-doutor em neurociência, pesquisador, e estavam falando sobre a questão das mutações genéticas e o autismo. E que um repórter perguntou, não, será que a gente vai conseguir identificar a mutação em si e evitar que nasça autistas? E ele, mas por que evitar que nasça autistas? Quando isso, será que não é a evolução da espécie? Porque o autista, do seu nível suporte mais leve, é o ser que devemos ser. É aquele mais sincero, aquele mais cumpridor das suas obrigações, é aquele pensa mais rápido, que vive pela coletividade, isso, independente...
Nesse exemplo que eu dei do Ricardo, né, os comentários são todos assim, se todo mundo tivesse a sua sinceridade, se todo mundo soubesse se expressar como você se expressa, né? Porque muitas vezes a gente de sim querendo dizer não, né? Uhum. Então, resolveria aí muitas
e
coisas.
Isso.
Não,
nada.
Exatamente. Talvez. Que estamos aprendendo, com certeza. Isso, exatamente, Neuzinha. Uma coisa que eu queria saber de vocês, né? Talvez o Feline possa trazer um olhar mais técnico sobre isso. A Patrícia também pontuou, quando a gente estava conversando, é possível que os passes e os demais recursos espirituais sejam aliados, né, no tratamento de crianças e jovens com TEA, né, que essa, o passe, a criança estar na evangelização, os pais também, seja um apoio ali também para as terapias convencionais?
Eu vou mais além, não digo nem apoio, eu acho que é fundamental. É fundamental o tratamento espiritual para a criança com autismo. Porque a gente, conhecedor um pouquinho do espiritismo, a gente sabe das dificuldades pelas quais elas chegam nessa encarnação. Uhum. Então, o passe, água fluidificada, o evangelho no lar, né? Estar numa casa espírita, estar na evangelização, por mais que ela tenha dificuldade de estar ali, ela vai estar absorvendo aqueles fluidos gerados ali pela casa espírita. É claro que a casa espírita tem que se preparar para receber essa criança no passe, por exemplo. Né? Eu conheço crianças que chegam depois, têm que acender a luz para dar o passe. Conheço trabalhadores que já foram mordidos pela criança, porque a criança sentou, estava escuro, primeira vez, uma pessoa na frente mexendo as mãos, o que ela vai pensar que vai fazer com ela? Né? Então tem que tudo haver a preparação. Tem casos que o passista vai até o veículo, porque a criança não quer sair, né? Tem casos que a criança fica correndo, como a Patrícia disse, né? E tem que ir atrás, dar o passe. E a gente tem que se adaptar. Isso é inclusão. A casa espírita se adaptar à criança. Eu não sei se vocês conhecem a Ana Cristina Vargas. Ela tem vários livros psicografados, e ela é de uma casa espírita de Pelotas. Então, ela recebeu a primeira criança autista em 2003. Na época que se tinha pouco conhecimento. Ninguém conhecia. E uma criança, assim, bem difícil, bem complicada. E na primeira vez que eles foram dar o passe, a criança começou a correr. E ela, como é que nós vamos fazer agora? Que a gente só dá o passe sentado. Aí o mentor espiritual da casa apareceu e disse, corra atrás dela. Dê o passe atrás dela. Ela tem que se sentir prazerosa em estar aqui conosco. E assim foi feito. E hoje eles dão passe correndo atrás da criança. Como tem que ser feito, né?
Sim. Olha, sua vivência, ela não corre mais. É interessante.
Ela vai se acostumando e depois isso. Ela consegue fazer sentada.
É importante para quem tem espaço, essa possibilidade de ter um local propício para a criança. Na nossa casa, a gente conseguiu essa possibilidade. Tem a sala, que ela não é tão escura, a luz azul é bem clara. A criança pode ficar à vontade, pode pular, pode ficar de boné, pode fazer alguma diferente, que não tem a rigidez da criança.
O brinquedo.
Como a imposição de mãos, ela entende melhor, porque tem casos que ainda trabalham com passe magnético, que há movimentos, que há a situação. Então, a gente percebe que o padrão que a FEB vem adotando desde 2000, essa campanha de voltar à imposição de mãos, ela tem um surto, um efeito melhor para a criança, principalmente a criança autista, porque a mão está parada. Então, às vezes, a criança, ela quer abraçar, ela abraça. É interessante gente, isso. Né? Às vezes, encosta a mão.
Encosta. É bem comum. Encosta a mão, junto, segura, né? Fica coçando.
Fica junto. Passista, E é interessante isso. Nós, graças a Deus, né, nesses alguns anos, nunca houve nenhum incidente maior. Houve só essa questão. Tem um autista de grau suporte 3, que quando ele iniciou na casa, ele também não parava, não conseguia sentar, e a gente fazia o passe com ele caminhando, até o Lourenço brincou, eita, é o passe itinerante.
Assim vai. Assim vai, claro.
Mas hoje, ele, esse jovem já está acostumado, ele já senta, quando termina o passe, ele fica esperando, e já bota a mão assim para dar toquinho, já está familiarizado com a situação. Então é aquela rotina que vai gerando a habilidade nele. Então, ele já consegue esperar o passe sentado. Ele já consegue, ele já fica. Antes, quando ele chegava na casa, ou ele começava pelo estacionamento, aí ele começava, às vezes, era só abrir a porta e fechar a evangelização. Hoje ele já entra, já não quer mais sair, fica já lá. Fica. Às vezes é difícil é controlar a euforia, que ele fica tão feliz dentro da sala que não consegue sentar, fica rindo e fica emitindo os sons, passando na frente.
Externando, né? Mas toda aquela alegria, né?
A pessoa percebe que é de felicidade.
Que bom.
E se acontecer alguma intercorrência, a gente tem que agir com naturalidade, né? Às vezes é um jeito da criança se expressar. Até a Ana Cristina conta que ela se afastou um pouco, teve que viajar e não avisou esse menino, depois que já estava acostumado. Quando ela chegou, foi abraçada e cuspiu na cara dela. Aí o mentor apareceu de novo e disse, pede desculpa e avisa que da próxima vez que tu for viajar, tu vai avisar. E ela ficou muito feliz, porque foi a primeira vez,
a rotina dele.
Ele já estava acostumado e ele conseguiu interagir do jeito dele.
Um passo importante para o autista é em abraço, perguntar se pode abraçar. Isso, inclusive, ensinar aos amigos isso.
Sim.
Olha, fulano, posso dar um abraço? Posso pegar essa mão? Posso? Ele tem que saber o que é que vai ser feito.
Isso.
Até para saber se vai aceitar ou não. Autista em si, a grande maioria, não se sente à vontade com contato. Nossa,
sensibilidade ao toque.
Agora, se for alguém que ele ama, ele aceita o contato. Ele abraça, ele toca. Então, mas até um pai, uma mãe, às vezes, se der um abraço sem avisar, ela entra em choque.
Uhum.
Ela entra em... Esqueci a palavra agora.
Em crise.
Em crise. Então, é necessário perguntar. Mesmo se houver uma rotina de sempre haver o abraço, mas aquele dia ela não está querendo. Então, é respeitar a individualidade mesmo dela. Saber que o espaço dela é dela e ela tem que abrir para que outro chegue.
Pelo que eu percebi, assim, né, da nossa conversa, é o amor, né, o acolhimento, e você sempre demonstrar a sua... Você perguntar se pode dar um abraço, você perguntar se
dá previsibilidade.
Dá previsibilidade, né? Eu acho que, para quem estiver nos ouvindo, esses são os principais pontos, né, para a gente poder fazer essa adaptação, né, dessas crianças e desses jovens. Feline, não está dentro aqui da nossa pauta, mas eu queria muito que você me falasse como que foi essa construção do livro.
Do livro?
Isso.
O livro nasceu por causa do Arthur, né?
Isso,
por causa do Arthur, a gente teve ele e o Espiritismo. Então, uhum. O consolo que a gente encontrou no Espiritismo foi a vontade de passar para os outros pais também,
uhum,
esse consolo, né? Que a gente vê muitas famílias se desfazendo por causa do autismo, que as pessoas não conseguem compreender a grandeza que é receber um filho com autismo.
Uhum.
Eles, muitas vezes, eles acham que é um castigo ou que é alguma dificuldade, mas não é, é uma bênção de Deus, né?
É.
E aí, com o livro, eu quis também transmitir esse consolo para os, uhum, pais também.
Ai,
inicialmente, eu ia me dirigir apenas aos pais de autistas que não conhecem o espiritismo, mas acabou ampliando um pouquinho, aí direcionou para o espírita que não conhece o autismo, para a família autista que não conhece o espiritismo, ou família que não conhece nenhuma das duas coisas. Então, acabei montando esse primeiro volume,
que
vai ser lançado agora. Cadê? Esse mês.
Dá para ver aí. Aqui é só a boneca, né?
É só a boneca. A impressão
mas vai
ainda
ser
vem
lançado ainda.
Se Deus quiser,
e
vai estar vendo.
Quando for, a rádio vai estar lá, viu?
Com certeza.
Quando for lançado,
vai ser
aqui.
Eu falo um pouquinho do espiritismo, um pouquinho do autismo, e depois eu junto as duas coisas.
Legal.
Inclusive da evangelização, tratamento espiritual.
Muito bom.
E a família como a base de tudo. Né?
Por falar em família, né, para a gente finalizar, temos pergunta? Vamos fazer, eu vou fazer só essa pontuação e aí a gente já parte para as perguntas. Eu queria ouvir de vocês, né, como foi o caso da Michelle, que acabou se tornando evangelizadora, eu acho que Fernando também? Pronto.
Também.
Então, eu queria saber, assim, que você, saber não, que vocês dessem uma puxadinha agora nas famílias, né, porque muitas vezes as famílias que são as transformadoras, né? Que são ali o objeto de transformação dos lugares, né? Então, como que a família que tem uma criança com autismo, que é espírita, ou que tem vontade de conhecer um pouco mais sobre o espiritismo, ela pode ajudar, né, nesse processo de transformação das casas espíritas? Como que vocês...
A família, isso, ela pode estar junto, primeiro, ajudando a conhecer esse autista. Uhum. Que é, quando ela diz, olha, ele funciona desse jeito. O hiperfoco dele é este. Ele é essa família, porque assim, também é uma abrangência de família, né? Às vezes são duas mães, às vezes são dois pais, às vezes são avós.
A diversidade aí, né?
E às vezes são os casais separados que vêm.
Adoção.
E aí, quando a gente... Eles mostram como a criança ou o jovem funciona, o evangelizador vai agora observar e ficar atento. E como geralmente eu trago... Não, fique uma aula, vamos ver como é que a criança funciona com você, né? E aí a gente faz esse aparato. Mas é nos ajudar, dar esse suporte. É um primeiro passo que a família vai estar.
Que melhor conhece a criança são os pais, né?
Não é?
No caso do Arthur, ele não fica sozinho, né? Nível 2, então ele fica pulando, fica ali. E minha esposa entrava com ele e participava junto da evangelização. Às vezes também ajudava outras crianças. E isso foi um processo natural e hoje é a evangelizadora, né? Isso. Então a família é fundamental nesse processo. A família traga a criança. Se a criança não pode ficar junto na evangelização, fique junto. Sente, faça as atividades e a criança vai estar sendo beneficiada. Por mais que a gente ache que a criança não está aprendendo, não está absorvendo as coisas, porque fica pulando, porque fica lá. Tá.
Ela está observando, ela sabe.
E ela está aprendendo. Uhum. Eu me lembro que o nosso filho, quando ele ia, tinha a hora da boa nova. Primeira hora, chegava a contar a boa nova no final de semana. Né? E ele não falava nada, às vezes a gente falava, ele repetia. Chegava em casa, ele, vamos fazer a hora da boa nova? Então, ele sabia, ele escutou, ele absorveu o que estava lá. A criança autista, ela consegue absorver. Por mais que a gente ache que não, ela consegue.
Eu tenho um relato de uma mãe que, quando ela observou a primeira vez o filho em sala de aula, que, como ela viaja, só vem 15 em 15 dias, assim, um caso bem diferente, né? Já típico da família. E ela ficou tão grata por ter observado o filho em sala de aula, que nunca tinha tido oportunidade disso. Então, ela viu a necessidade e o vínculo se aproximando cada vez mais com ele. Eu disse, procure ficar mais perto dele, vá tomar um sorvete, vá brincar, vá sentar no chão. Ah, mas eu tô velha. Não, faça alguma coisa que vocês dois possam fazer juntos e conhecer mais seu filho. Porque é nessa relação que ele vai aprender com você, pelo exemplo, a ser uma pessoa melhor. Muito mais do que a evangelização. A evangelização é só aquela sementinha. É uma hora na semana, gente. É muito pouquinho. E aí ela precisa ser cultivada durante toda a semana. Então, quando ela começou a vir, ela disse, não, então durante a semana eu vou conversar com ele sobre a aula. O tema da aula trazendo. Ah, a tia perguntou sobre Kardec, o que foi Kardec, aí ele gostava muito de ser mais estudioso, mais esperto, então começou a incentivar e estimular mais isso. E aí ele vai crescendo. Aí a gente, que é evangelizador, assim, que às vezes só está de. Acaba estando de longe, não é? Família. Mas a gente se emociona.
Ah, com certeza.
Às vezes a criança não vai conseguir ficar uma hora. Traga 5 minutos, né? Depois traga 10, 15.
Como o Fernando falou, né? Que ele abria só a porta e fechava.
Sim, tudo é um processo.
É um processo.
É adaptação.
É.
E aí a inclusão é isso. É todos observarem isso, uhum, e entender. Olha, aquela necessidade dele é esse. Então vamos acolher, isso, vamos estar junto, estar perto.
Saber do espaço. Eu lembrei essa situação que às vezes ele abria portas e saía. E na primeira vez ele saiu mais cedo. Aí eu falei, pai, olha, esqueceu do passe. Ele, não, é porque não esperou o passe. Mas não tem problema. Ele, como tem prioridade no mundo, ele tem aqui também. Aí ele aplica o passe só nele. Exato. Mas não saia sem. Certo. Porque como é a questão dos sentimentos, do pensamento, das situações cognitivas são muito fortes, desarranja os nossos centros energéticos. Então, o passe favorece a tranquilizar, a acalmar, consegue melhorar os pensamentos, consegue dar um norte a mais. Então, é muito importante o trabalho do passe nessas crianças, nesses jovens, porque possibilita essa reajuste dos seus centros de força. Dá uma equilibrada naquele cérebro que está a mil.
Tá ali, né? Um dos nossos livros que a gente estudou é Evangelização no Mais Além. E ele coloca que o evangelizador é o médium de Jesus. Olha como é forte isso, né?
Muito.
Porque... E aí eu trago para a criança, o jovem, o espectro. Ele vai fazer com que aquela criança... Ele é um intermédio de Jesus e a criança. Porque ele vai falar e vai tentar fazer com que essa criança possa sentir Jesus. Não é não a questão do sofrimento, porque a Páscoa, as crianças vieram com algumas perguntas desse tipo. Mas trazer a bondade, o sentimento do perdão, o sentimento da benevolência, o sentimento do amor de Jesus para com todos nós.
E a criança autista, ela é sensível, né?
Muito.
Ela capta o ambiente de uma maneira inexplicável. Então, tendo esse amor, né?
Para além do que a gente consegue demonstrar, né? Eu tenho um primo que ele é autista, mas eu não convivo com ele. Convivi há um tempo atrás, quando ele era mais novo. E eu lembro que, às vezes, não precisava ninguém gritar em casa. Mas só o clima, às vezes, tenso, mais né? tenso, assim, ele já sentia. Eu
às vezes até doece.
Tenho essa memória, assim, dele. E aí, ele entrava, né, numa crise. E aí, meu Deus, já não veio isso. Sabe? Eu tenho muito forte essa lembrança.
Jesus assim. É tão fantástico que, além do amor, ele serve para evangelizar de qualquer forma. Então, chega uma criança com a blusa dos Vingadores. É porque Vingador perto de Jesus, que andava sobre as águas. Qual Vingador conseguia trazer alguém da morte? Conseguia levantar um deficiente? Vingador conseguia destruir a cidade inteira. Mas quem conseguia erguer? Só Jesus. Então, traz ele também um exemplo de super-herói, de ídolo mesmo, para a criança, para o jovem, poder também trazer ele para o hiperfoco.
Isso. Márcio, vamos para as perguntas? Boa noite, sou evangelizadora, moro em Teresópolis. Gostaria de saber o que utilizar como método para introduzir o autismo na minha evangelização. Tereza, muito obrigada pela sua pergunta. E aí, pessoal, o que, é que a gente pode utilizar?
A Patrícia pode responder melhor, né? Já que tem aí uma dinâmica já bem avançada.
Tem. Eu posso depois citar alguns livros, né?
Sim, que ela eu vou possa, fazer uma foto. Eu acho, né, que seria bem legal, viu, Nazinha? A gente fazer um carrossel.
Traz uma ajuda muito. Eu acho que essa responde muito o... É esse aqui.
Aqui.
Evangelização de portas abertas para o autismo. Essa autora, ela tem um filho, um espectro,
mas uma
dica, né,
importante é acompanhar o Instagram da Livraria Emmanuel. Com certeza já tem esse livro anunciado lá.
E aí, é uma das coisas que a gente faz também. Quadro de rotina. É muito importante o quadro de rotina na sala de aula, na entrada. O evangelizador frisar esse quadro de rotina. Se o autista ele não for verbal, pode-se utilizar algumas plaquinhas, tipo de água. Oh, eu quero ir para a água, mostrando o símbolo da água, um desenho da água. E aí, nesse livro tem o modelo, viu? Isso que eu já... E aí, a plaquinha da água, a plaquinha do banheiro, que são assim, os mais fundamentais para sair, né?
Uhum.
E aí, eu quero um do tempo. A gente também, antes da criança chegar, quando ela está agitada, ela, se precisar, a gente aplica a paz.
Uhum.
Tem uns meios.
Aula,
pode acontecer.
Se tiver uma crise, pode também para aplicar o passe. Não precisa chegar no final. Converse com ela. Olha, vamos acalmar. Porque algo que precisa ter, e infelizmente poucas escolas têm, são as salas sensoriais. São as salas que elas possam sair do tumulto e se acalmar e se encontrar com ela mesma. Então, a sala de paz é uma sala que favorece muito. Uhum. Então, quando chegamos, a nossa evangelização é de 16 às 17. A gente chega, geralmente, às 15. Então, já ligamos o som da sala de paz, colocamos uma caixa de som no corredor das salas e fica outra caixa dentro da sala de paz, já liga o ar-condicionado, a luz específica. Então, já fica um ambiente propício. E nisso já vai melhorando todo o local. Então, a criança, ao chegar na evangelização, ela já está ouvindo a música. Então, ela reconhece que aquela música é da evangelização. Geralmente, a gente usa muito o Ricardo Sardinha, no piano, que é uma música espírita que favorece esse intercâmbio, que acalma. Aí, quando ela tem alguma situação dessa, de agitação, de crise, a gente convida, vamos aqui com a tia, com a tia, ou com alguém da casa, e vamos à sala de passe. Tem uma grande amiga nossa, daqui do William Crooks, que nos auxilia também nesse trabalho no passe, que é a Dona Graça. Ela leva os netos e todo domingo está lá nos auxiliando no passe. Então, às vezes, quando precisa levar antes, ela está lá na sala de passe, lendo, se preparando. Então, está coração aberto para acolher aquela criança, para aplicar o passe. Então, ela já se acalma. É raro, acho que nunca aconteceu um caso de uma criança que entrou em crise e ir para a sala de passe e não voltar mais calma. Uhum. Às vezes, não vai passar 100% da agitação, mas passa. Então, é ter esses espaços. Eu, lembrando da pergunta, lembrei de duas afirmações. No nosso lar, a André Luiz traz a informação, né, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, quando a casa estiver pronta, quando a casa começar a sentir pronta a acolher mais, vai aparecer autista. Ela perguntou, vamos trazer para o autista para a sala? Não se preocupe, comece a estudar, comece a mentalizar, a vibrar amor. Faça o trabalho de vibração até dos próprios evangelizadores, pelas crianças que estão em seus lares, pelas crianças que estão em famílias de conflitos, pelas crianças que precisam receber amor, que é um trabalho até que a gente tem que fazer para aprender a se doar mais, e a criança vai começar a aparecer. A gente, bom, foi por assim, começou a aparecer e a gente foi acolhendo nas salas.
O importante também, Fernando, é a casa espírita falar do autismo, né? Não só a evangelização, mas todos os trabalhadores da casa. Trazer alguém para apresentar o autismo para todos os trabalhadores. Eu acho que é bem importante isso também, né? Que a gente não se vê nas casas espíritas falar de autismo.
Isso.
Acontece os casos na evangelização. Mas trazer alguém para falar, explicar o que é muito importante. Né?
A gente tenta fazer isso em nossa casa. Já teve alguns pontos de palestras sobre para trabalhadores e para importante, o público em geral. Né? Até para poder entender quando chega alguém num auditório. Às vezes não está, né?
Exato.
E aí a criança está gritando, está agitada, está num comportamento diferente. E entender, não, calma.
Até um adulto,
levar,
né?
Para evangelizar o adulto.
Porque
a criança cresce.
Infelizmente, tem muita gente que acha que é moda. Não, o autismo está na moda, começou agora. Não começou agora. É que, infelizmente, antigamente não era tratado como tal.
Isso.
Era frescura, criança esquisita, e assim ia crescendo.
Isso.
Sem ser acolhida, sem ser valorizada nas suas potencialidades, e ela, a criança, teve que se adaptar a esse mundo, ou não. Mas... Então, chega, às vezes, a um adulto que vai ter dificuldade de olhar,
né?
Vai ter dificuldade de abraçar, vai ter dificuldade de pedir informação. Uhum. Então, na recepção da casa espírita, tem que estar atento a não esperar, às vezes, a pergunta em si.
E olha que nas casas espíritas não vai acontecer de ninguém olhar torto e ficar, ai, que pessoa estranha, né? Porque tá todo mundo bem. Vai receber direitinho. Márcio, qual vai ser a próxima pergunta? A última, né? Vocês são evangelizadores da turma do filho de vocês? E quando mudam de ciclo, vocês acompanham Ruth de Recife?
Acho que ele levantou dúvida quando a gente falou que convida os pais.
Sim.
Mas
sim.
Os pais, quando vêm com um auxiliar. Eles
Sim.
não são os evangelizadores.
Mas acho que ela queria saber
a
de
nossa
vocês
situação
dois.
Foi,
se vocês são.
Ela é evangelizadora há muitos anos.
Uhum.
E eu tinha outras tarefas na casa sempre. Só que aí, quando nasceu a nossa filha do meio, que não é autista, a autista é a mais velha e o mais novo. Nós temos três filhos, a no mês da Júlia, foi quando foi implantada a evangelização de bebês.
Em 2015.
Então, como ela ia ministrar aula de evangelização e tem que ter um pai acompanhando, eu entrei como acompanhante da Júlia e fiquei como auxiliar dela. Então, quando a Júlia se formou no bebês e foi promovida para o maternal com 2 anos, aí ela, ah, já você está por aqui, então assuma uma sala da juventude. E não deixaram eu fugir e voltar para minhas tarefas antigas. Que eu tive a sorte de ser espírita desde nascido. E o, como ela diz, ela tem 2 filhos autistas, mas teve o azar também de ter um marido autista. E o meu hiperfoco é o espiritismo. Então, eu não tive tratamento. Eu peguei o meu diagnóstico ano passado, até porque pediram a neuro delas, pediram para avaliar, porque 2 na família tinha uma carga genética maior, e aí percebeu que as minhas esquisitices não eram tão esquisitices, era o autismo que não era identificado, porque na época,
em 1980, não se falava
não tinha
disso,
essa situação. Então, o autista cresceu, e essas situações que a gente fala, né? Eu continuo com essa situação, não gosto de contato, não gosto de falar. Aí tive que me adaptar ao mundo e criei um personagem. Então, às vezes, quando às vezes a pessoa não percebe. Não, mas você fala tanto. Eu tenho turma, já dei turma de ERD, de MEP. Aí, às vezes, quando a pessoa me vê como eu sou, a pessoa fala, tá algum problema, tá esquisito. Não, é porque aqui sou eu. Quando eu estou lá fazendo uma palestra, quando eu estou lá no MEP ou no ERD, é um personagem que a gente
foi
criou
um método que você...
necessário para transmitir o conhecimento. Então, a gente se coloca na mão dos espíritos e segue em frente. Ou então no trabalho. É um personagem que a gente se pegou para o mundo. Mas que se tivesse havido, talvez, um tratamento, um acompanhamento como é o deles hoje, não seria necessário ter esse personagem. Então, são situações, efetivamente, a acolher, a conhecer, estar de portas abertas, como diz o livro, a casa é realmente abrir as portas e acolher todos os diferentes.
Muito bom, muito bom. Muitas informações. Eu vou reassistir o programa quando chegar em casa para sair anotando tudo. E foi muito bom estar com vocês. A gente agora já está chegando ao fim. Acho que já passamos do tempo, né? Já, né, Márcia?
Ah, deu uma estourada, né?
Mas valeu a pena, né?
Também com tantas revelações.
É, não, mas foi muito gratificante estar aqui com vocês. Espero tê-los aqui em breve, com certeza teremos, né? E gostaria muito que, para a gente encerrar, vocês deixassem alguma mensagem para quem está nos assistindo, nos acompanhando.
Eu vou deixar as dicas de livro. Acho que é interessante, assim, esse autismo, o espiritismo, ele, do Clarim, ele traz informações sobre o passe, sobre o tratamento espiritual, como acontecer no momento de crise, a criança, o que fazer, acho que é uma boa dica. E aí a gente tem que se debruçar, tem que estudar, né? Esse O Autismo Minha Vida, que é da Regiane, é uma história dela, filho dela tem autismo, e aí ela conta como foi a experiência, o que aconteceu, o que passou, se tudo. E o da Evangelização de Portas Abertas para o Autismo. Essa autora, ela já traz ideias de quadro de rotina, de placas, de pranchas, né, que aí ela explica, ela faz tanto a parte científica quanto a parte espiritual. Também tem alguns cuidados, tem quando entra
em
crise.
É um manual, né?
É muita coisa, assim, a gente tem que
evangelizadores,
ir aprendendo, né? E ela vai dando exemplos, assim, de vida, ah, o filho de fulana, o meu filho fez isso, e aí vai trazendo.
E são 3 livros que estão atualizados, né? A gente tem outros livros, até mais antigos, de nomes mais renomados, mas que hoje não estão de acordo com a ciência, ou então não estão bem adaptados à realidade.
Entendi.
E esses não, esses 3. O Autismo em Minha Vida é mais um livro para auxiliar na empatia de quem não tem ninguém na família espírita, porque ele começa, ele entende mais essa rotina. de ter um autista na vida. É interessante para professores, para pessoas que lidam com o público. Então, vai auxiliar na empatia. E os outros dois, o Autismo e o Espiritismo e a Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, já são livros mais propícios para o trabalho na Casa Espírita, para o trabalho na evangelização, já bem atualizado com informações muito úteis.
E aguardando, né?
Aguardando aqui.
Eu gostaria também de agradecer o programa, o convite. Jéssica, muito obrigado. Márcio, Luzinha, Patrícia, Fernando. Que as casas espíritas, né, possam começar a falar sobre autismo, que possam saber o que é realmente a inclusão, não a integração, de se adaptar para as crianças que estão chegando, que está havendo um aumento real do número de autistas e tem uma razão para ser, né? Então, que possamos aí nos preparar e fica a dica, se Deus quiser, a gente vai lançar o livro esse mês. E pode procurar o Márcio aí na livraria, né, Márcio? Se Deus quiser.
Com certeza, a gente vai dar todo o suporte aí para difundir, né? Quanto mais informação, melhor, né? Todos saem ganhando. E eu gostaria de agradecer a presença de todos. Queria mandar um abraço para o Lourenço, que foi quem trouxe a indicação, a Michele também, que provavelmente está aí nos assistindo, a esposa do Fellini, e um abraço a todos os evangelizadores, aos pais, né, aos dirigentes das casas espíritas, e que a gente possa falar mais, que a gente possa incluir mais de fato, né? E é essa mensagem que a gente deixa nessa semana, e até o próximo programa. Um abraço.
Você acabou de escutar Evangelizar, programa dedicado à evangelização infanto-juvenil. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br.